agora ao vivo conosco. O Vinícius, ele tem formação em ciências políticas pela Universidade Americana de Paris, pós na Kennedy School, em Harvard, foi ministro do turismo em 2018-2019, presidente da Embratur e secretário nacional de políticas do turismo, e atualmente é secretário de turismo do governo do estado de São Paulo, e fala ao vivo conosco nesta quinta-feira. Secretário, bom dia e obrigada pela participação aqui através da Rádio Metropolitana.
Oi, Dani, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando pela Metropolitana. É uma alegria, uma satisfação poder conversar, estar junto, estar presente com vocês, que tem um grande peso, não só na economia do estado, mas no turismo do estado de São Paulo e do Brasil. No turismo religioso, no turismo da história de São Paulo e do Brasil, no turismo de qualidade, que é um turismo que se projeta para o futuro e que nós esperamos, aí, passando essa pandemia, nós continuemos a trabalhar cada vez mais duro.
Uhum. Secretário, trazendo, levando a você a preocupação, né, externando a preocupação da população do Vale Histórico, a cidade de Aparecida, por exemplo, aqui, capital da fé, que recebia 12 milhões de devotos de turistas por ano, já tem 2 meses, né, desde o início da pandemia, que o município está completamente vazio, rede hoteleira parada, completamente parada, os donos de pousadas e hotéis estão tendo todas as reservas do ano de 2020 desfeitas, né? Ah, e recebendo reserva só a partir de fevereiro, março do ano que vem, porque a situação da pandemia, ela trouxe essa incerteza muito grande para a economia e para o futuro, né, do país. Imagina o futuro do turismo, né? Eu queria que o senhor falasse, né, aqui para a nossa região, que tem um apelo turístico religioso fortíssimo, tanto Aparecida, Guaratinguetá com Frei Galvão, nós temos a Estância Climática de Cunha, tem Cachoeira Paulista com a Canção Nova, tem o litoral também, né, as praias lindíssimas aqui da nossa região. Qual que é a proposta, o plano, as ideias do governo do estado de São Paulo nesse período agora que nós vamos entrar, que é possível já vislumbrar um pós-pandemia? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que vai ser os próximos meses e quais são as propostas para esse segmento que vai demorar para pegar fôlego de novo, secretário.
É um segmento, eu diria mais que um segmento, é uma dimensão econômica, o turismo, porque pega muitos setores, né? Por isso que a gente sente tanto. Quando as pessoas dizem que é um setor, estão reduzindo um pouco a importância do turismo, né? Uma dimensão de 52 setores. Por isso esse sofrimento desse setor, que depende de duas coisas, ele depende de viagem e de proximidade, por isso está sofrendo. Veja que no ano passado, nós fomos o turismo que mais cresceu no Brasil, nós crescemos 5,4%, nós geramos 50 mil empregos quando nós lançamos o programa São Paulo para Todos. Nunca havia tido um crescimento tão grande, campanhas de mídia, não sei se você se lembra, Nós tínhamos campanhas nacionais, então aumentou o turismo, e o turismo vem crescendo nos últimos anos no mundo e no Brasil, e em São Paulo em especial, mais do que a economia, mais do que o resto da economia, né? De repente, essa freada brusca, ela foi violenta pro turismo, né? Não são as políticas adotadas. Veja que os hotéis, a política do governo do estado não fechou os hotéis, continuou mantendo essenciais. Mas, no entanto, as recomendações da saúde, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, elas impediram que as pessoas viajassem, porque as pessoas têm preocupações, porque o comércio e outras atividades ficaram prejudicadas, né? A aglomeração em templos também ficou prejudicada. Então não é uma situação fácil. Nós começamos a abrir agora essa nova fase do Plano São Paulo, e a nossa expectativa é que a região é majoritariamente laranja, ou seja, na nossa classificação ela saiu do nível que a gente chama de vermelho, que ainda ficaram vários municípios da Baixada e ficaram ainda municípios ao redor de São Paulo, na região metropolitana, mas essa região do Vale do Paraíba, de forma geral, já começa a poder exercitar a abertura de comércio, de shoppings e de várias atividades, mediante a decisão dos prefeitos, né, e isso regulado pelas questões de internações nos hospitais, ocupação de UTIs, para que não haja uma explosão e haja uma saída segura. Eu sei que é muito difícil eu falar como uma pessoa especializada em turismo, que só fez nos últimos anos desenvolver o turismo, pedir diferente disso, né? Mas não é só o Brasil, a pandemia ela é uma ameaça concreta, é uma ameaça histórica e concreta, e nós vamos ter que lidar, com ela por mais algum tempo.
Uhum.
As previsões você viu na apresentação da coletiva de ontem, você já tem depois da fase, que a gente chama fase laranja, fase amarela, que alguns municípios já estão, onde podem abrir mais comércios, né, tipo restaurante e outros, e depois a verde e a azul. Nós esperamos passar de uma para outra rapidamente.
Sim.
Mas vai ser feito um monitoramento e os prefeitos terão essas liberdades. Os prefeitos é que estarão negociando, afirmando, nós estaremos dialogando para que o município possa dizer, olha, no meu município, nos meus municípios, as coisas estão indo bem, então eu quero abrir mais.
É.
E assim vai ser feito.
Uhum. Ô secretário, o senhor acredita que essa reabertura, igual o senhor disse, né, o comércio e lojas foram autorizadas, né, bares, restaurantes aqui no Vale do Paraíba e similares por enquanto não. Então você pega, por exemplo, aí Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, por exemplo, bares e restaurantes não estarão abertos, então o turista naturalmente ele não vai se deslocar para lá, né, talvez o turista não justamente não vá viajar. Você vem aqui para Aparecida, por exemplo, e até a Guaratinguetá com a igreja de Frei Galvão. Nós temos os templos e as igrejas fechadas, ainda não tem...
Eu estive no grande momento do Frei Galvão no ano passado, foi um momento de grande emoção.
Uhum.
Fica mais doloroso ainda, principalmente por conta da fé.
Sim.
Né? Porque o turismo não é uma atividade vazia, é uma atividade plena. Ou no caso do turismo religioso, ou no turismo de negócios, das feiras. Você imagina que o prejuízo não é só para o turismo, quando não existe uma feira de calçados, por exemplo.
Uhum.
É para a indústria dos calçados. Né? É bastante mais amplo. As pessoas agora talvez estejam compreendendo mais, infelizmente, pela pandemia, a importância dessa economia do turismo, que precisa ser cada vez mais apoiada, porque ela emprega e ela ativa as outras economias. Quando o turismo para, se percebe que até a indústria, muitas vezes, principalmente das pequenas e médias empresas, dos microempresários, ela também sofre, né? Então é um efeito que cabe uma reflexão profunda da sua importância do turismo.
Sim.
Nesse momento. E nós temos que caminhar para a fase amarela, para a fase verde e azul, o mais rapidamente possível, para não voltar atrás, porque nós não podemos estar associados com uma gestão que tem que voltar atrás, os prefeitos e tudo mais, por conta de mortes ou de sobrecarga nos hospitais. Isso nós não queremos para a nossa história, né, para nossas vidas. Nós queremos um resultado responsável, um resultado coerente.
Uhum. Ô secretário, nesse pronunciamento e no plano São Paulo ontem do governador, ainda não autorizou, né, a abertura de igrejas, né, espaços públicos, né, aqui por exemplo a Basílica de Aparecida, que tem o culto, a missa que reúne milhares de pessoas do mundo todo, tem outras comunidades aqui, tem o Templo de Frei Galvão, tem as praias e entre outros. O senhor acredita que depois que for autorizada a abertura da igreja, por exemplo, o senhor acredita que o segmento do turismo religioso, por mexer com a fé, uma análise aqui, né, e com o emocional das pessoas, ele se retoma mais rapidamente do que o turismo do lazer, por exemplo? O senhor acredita que as pessoas que farão uma viagem futuramente, elas farão as escolhas do destino, inclusive levando a carga emocional em conta, ou não? Vai de acordo com a necessidade de cada um. Qual que é a análise do senhor? Qual é o segmento do turismo que se recupera mais rapidamente nesse processo de pandemia?
Olha, o que se recupera mais rapidamente é o de relativa proximidade, com vantagem para transporte individual, para as pessoas que vão de carro, que se sentirão mais seguras dentro do seu carro, né? Para empresas de ônibus, que também façam cursos médios e que tenham procedimentos de segurança, que as pessoas permitam entender que há segurança, né? Porque o ato do turismo é um ato muitas vezes familiar, né? Então a decisão de um membro da família, um pai, uma mãe, por exemplo, de levar seus filhos ou levar os seus próprios pais, isso tudo requer uma decisão que vai envolver a sensação de segurança. A segurança e a sensação de segurança. E essa opção. Então, maior proximidade, mais terrestre, mais transporte individual, serão os principais motivadores durante um bom tempo. Então, o turismo tende a ser dentro do estado de São Paulo, no início, depois nos estados limítrofes, né? E a recuperação do turismo de longa distância, vai demorar mais. Uhum. Né? Isso nos traz uma vantagem indireta, que são aquelas pessoas que, ao invés de viajarem para o exterior, ou seja, não vai a Fátima, não vai a Lourdes, quem é do turismo religioso, não vai a Jerusalém naquele ano, e poderá vir estar conosco. Né? Isso é concreto também, até porque esses templos em outros lugares não abriram ainda. Uhum. Né? Não, só é no, não é nosso o privilégio de estarmos na situação que estamos. Os demais também estão, com todos os cuidados. O que vai acontecer de fato é que, ao longo do ano, toda a atividade deverá retornar, porém com uma diferença que a gente vê lá na chamada fase verde, na fase azul, voltarão diferentes, né, com utilização de máscara, distanciamento social, né, isso para desde restaurantes até aglomerações relativas em feiras, eventos e no caso também dos templos, né, no Brasil e no resto do mundo durante algum tempo. Até quando? Até quando se tem remédio e vacina. Até lá, nós vamos ter que cuidar e viver, como você já deve ter ouvido inúmeras vezes, o chamado novo normal. Né? Uhum. É uma maneira de nos salvarmos a todos, né, e de respeitarmos o próximo. Vai ser a utilização de máscaras, vai ser o distanciamento social relativo, né, vai ser mais paciência, mais parcimônia, né, mais reflexão. Né? Uhum. E isso para evitar o pior, né? Uhum. Porque veja que nós, há 70 anos nós não temos uma guerra no planeta, uma guerra mundial, né? Há 100 anos nós não tínhamos uma epidemia como a gripe espanhola. Então, uhum, a ideia de que o mundo sempre é paz e sempre é tranquilidade também não tem aderência na análise histórica.
Sim.
Né? De tempos em tempos aparecem coisas que nos contrariam, né?
É.
São os desafios sobre os quais a humanidade se lançou com fé, com trabalho, com esforço, com diligência e solidariedade, com inteligência, para ultrapassar. Né? E esse é o desafio histórico da nossa era. E a fé faz parte disso. Né? E nós voltaremos, sim, aos templos, nós voltaremos aos restaurantes, nós voltaremos aos bares, não medido em anos, em alguns meses. Né? Se nós pegarmos do início ao fim, nós vamos ver que vamos ter ficado alguns meses numa situação difícil, mas que nós sairemos dela.
Uhum. Secretário, qual que é o auxílio que o governo do estado tem prestado nesse momento, especialmente para os empresários, né, que trabalham com turismo em todo o estado de São Paulo? Como é que está esse auxílio? Teve algum auxílio do governador nesse sentido? A gente sabe dos repasses, né, dos recursos feitos para cidades e estâncias, como Guará, a verba do DAD aqui para Guará, Aparecida, entre outros municípios do Vale do Paraíba, Cunha também, inclusive, Litoral, mas como é que fica o pequeno empresário, o comerciante que sofre, né, com os efeitos da pandemia, e é um sofrimento que ainda não tem prazo para acabar?
Olha, primeiro, as verbas, você falou bem, as verbas nossas, de repasse aos municípios para obras, elas estão em dia. Tudo que tem impedido lá tem saído. No início demorou um pouquinho mais, porque havia aquele choque da pandemia, mas está em dia todos os recursos, toda obra medida, perto de 60 milhões já foram liberados, e continuarão sendo liberados. As obras que estão acontecendo, elas estão sendo liberadas, você falou bem. Então, isso está em dia. No que diz respeito aos empresários, nós colocamos o Banco do Estado de São Paulo, que a desenvolve, para receber os pedidos de crédito. Nós tínhamos lançado um programa de crédito já no ano passado. E nós estamos liberando recursos até para investimentos. Recentemente, nós liberamos cerca de 40 milhões para pessoas que ainda estão investindo, pessoas que estão construindo, terminando um hotel, apesar da crise, né? E nós temos um pedido em carteira no turismo de cerca de 300 milhões que estão sendo atendidos pelo banco. do total de 700 milhões, 650, 700 milhões que o banco tem. Agora nós estamos recebendo dinheiro novo. Ontem mesmo nós recebemos do Ministério do Turismo 60 milhões que vão ser emprestados já esta semana e agora semana a semana nós estaremos recebendo mais recursos do Fungetur para ampliar esse fundo. Recebemos também 167 milhões do BNDES, apesar de que o nosso pedido foi de 1,5 bilhão. E a Desenvolve, então, ela está captando dinheiro para ir emprestando. Nós estamos atrasados em relação ao fluxo, né? Porque o banco é menor do que a crise, né? Pois nós estamos captando recursos em outros campos aí, e esse programa que foi desenvolvido pelo governo federal, ele não exige garantia. Isso é muito importante, porque muitos empresários estão sem garantia. Então, quem está garantindo é o próprio governo, o governo federal, né? Então, isso será diferenciado e será melhor. Então, nós teremos condições de atender melhor. Agora, a extensão do dano é a extensão da crise, né? Quanto mais rápido os empresários puderem voltar, melhor. Durante o início, nós negociamos com o PROCON vários entendimentos para baixar a tensão e conseguimos. Nós fizemos negociações com todos os sindicatos de bares, restaurantes, similares e empresas de turismo Estado. Ajudamos a intermediar acordos trabalhistas para que as pessoas pudessem ficar calmas, pudessem ficar em casa, receber os benefícios do governo. Quer dizer, a intermediação nós estamos fazendo, nós lançamos um programa chamado Mutirão pelo Turismo, estamos motivando a que as boas práticas sejam aprendidas de todos os lados, desde o início, desde a produção de máscaras, né, todos esses esforços comunitários que estão sendo feitos. Ou seja, temos muitas frentes de batalha, temos com todos os nossos quadros funcionando, os funcionários estão ativos, nós temos reuniões de 8 da manhã até 10 da noite todo dia, mobilizando, buscando alternativas, buscando saídas, e dia a dia nós trazemos saídas, como essa que eu lhe falei do crédito, que agora começou a fluir, nós vamos poder atender melhor e sem as garantias, porque com as garantias ficava muito difícil. Mas os recursos, os 650 milhões, já foram emprestados.
Secretário, obrigado. Projeta, difícil falar em projeção, né? Mas tendo em vista o anúncio do governador João Dória ontem, o Plano São Paulo de retomada, vamos supor que as coisas elas caminhem para abertura daqui por diante, que a gente não tenha que fechar novamente o comércio, né? Que os casos eles mantenham aí, não mantenham esse nível de grande de contaminação e que as coisas fiquem mais equilibradas. Vamos supor, né? Falando em hipótese, que tudo volte, vá voltando a cada 15 dias que vão recebendo o selo aí para abrir mais segmentos da economia. O senhor projeta para quando essa retomada do turismo no Vale do Paraíba? Abertura de igreja, circulação de devotos, de turistas para o lazer. A gente já está vendo a Itália, né? As gôndolas voltando aos canais de Veneza, os turistas da União Europeia que poderão voltar a viajar pela Itália a partir do dia 3 de junho. Eles discutem já, inclusive, as regras para o turismo nesse retorno a partir do mês que vem. O senhor projeta quando aqui para o estado de São Paulo, se tudo continuar, se as coisas continuarem evoluindo para um caminho bom, diríamos assim?
Eu não sou profeta, né? E eu não posso profetizar. O que nós podemos é fazer um paralelo com o que está acontecendo na Europa. Né? Eles começaram o problema antes, lidaram com o problema antes, né? E estão começando a retornar antes, na faixa de 2-3 meses. Né? Então, se nós aplicarmos essa regra de 2-3 meses para esse início da abertura na Itália, na Espanha, né? Para nós teríamos aí mais ou menos a mesma aplicabilidade, né? 2-3 meses seria mais ou menos isso, né? Mas não é linear, né? Depende do comportamento das pessoas, do nível de afastamento, porque se tivesse sido feito um afastamento na faixa de 55%, eu acho que nós estaríamos mais próximos, né? Com esse afastamento menor ou maior vai depender um pouco mais. Mas, assim, se nós aplicarmos a razão europeia, aquilo que está acontecendo nos outros países, eu acho que é mais ou menos isso. Mais dois meses, ou três, é a diferença entre nós e eles.
Então, agosto, por exemplo, né?
Eu não posso afirmar isso, porque vai depender dos índices de dos índices de isolamento, do comportamento. Está indo muito bem o comportamento de máscaras no Brasil. É um dos melhores do mundo, o índice. Perto de 90%. Né? Em algumas cidades, 95%, 97%. Isso vai ajudar muito. É, o brasileiro, no aspecto individual, está indo bem. É, então, assim, não há como dizer. O que há de dizer é que a diferença que tem aí de 2 meses pode ser uma referência se nós tivermos esse bom comportamento e a saída, não imaginando numa aglomeração no nível anterior, e sim num caminho do que seria a passagem do laranja que nós estamos vivendo, rapidamente para o amarelo, rapidamente para o verde, né, para chegarmos mais perto do final do ano no azul total.
Ok. Obrigada, secretário. Obrigada aí por nos atender e bom dia.
Obrigado, Dani. Um grande abraço a todos do Vale Ribeira. Um grande abraço fraterno, carinhoso e de esperança para que nós possamos logo sairmos juntos dessa para dias melhores com a força do turismo, que deve ser cada vez mais reconhecido, mais prestigiado, como uma grande geradora de emprego, de oportunidade, principalmente para os jovens, enfim, para todas as nossas comunidades.
Obrigada. Falou com o secretário de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, o senhor Vinícius Lumertz.